Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marunes. Está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua estação do conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Atlético joga mal, não se encontra em campo e perde mais uma no Independência. Cruzeiro apresenta evolução e consegue empate importante com o Universitário na altitude de Sucre. E empolgado com a vitória no Clássico, América goleia e despacha primeiro adversário na Copa do Brasil. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta quinta-feira, 26 de fevereiro, que está só começando. Fique ligado. É, a gente começa o programa de hoje com as notícias do Atlético, que ontem mais uma vez não jogou bem e acabou derrotado em casa para o Atlas do México e com isso complicou sua situação na Copa Libertadores da América. As informações de mais um vacilo do Galo com o repórter Denis Marco.
Noite triste para o Galo. Ontem, mais de 16 mil atleticanos foram ao horto debaixo de chuva para apoiar um time que não correspondeu em campo. Levir escalou Vitor, Patrick, Léo Silva depois de Carlos, Gemerson e Lucas Cândido, Leandro Donizete, que deu lugar a Cárdenas, Rafael Carioca, Luan e Dátolo, Michael Suel, substituído por Dodô, e André. O Galo, extremamente desfalcado, sentiu a queda técnica e não teve momento de tranquilidade no jogo. Logo no primeiro tempo, Milar deixou os dois zagueiros alvinegros no chão e chutou para fora. Cinco minutos depois, Cabaleiro chegou livre e finalizou rente à trave. O Atlético tentava criar a partir do meio de campo, mas Dátolo e Luan erravam muito. Michael Suel, como vem sendo costume, não acrescentou muita coisa. Os laterais, longe de apresentarem a técnica e segurança dos titulares, não atacavam, o que acabava por deixar o atrasado André sempre isolado na frente. Chutões e ligações diretas foram a tônica do jogo. Na etapa final, Levy foi pro all-in, com Cárdenas puxando o ataque do time, foi pro abafa e até conseguiu boas oportunidades. Mas se no primeiro tempo o Galo tinha avenidas nas laterais, no segundo uma nova autopista foi aberta no meio de campo, sem Donizete. Era um jogo de emoções, um ataque, um contra-ataque. Isso enquanto o fôlego alvinegro aguentou. Depois de uns 20 minutos, o Atlas dominou o meio de campo, o que deixou a saída de bola do Galo para o ataque muito difícil. O Santo evitou um gol de Keno aos 15 minutos, salvou o Atlético aos 25 e contou com travessão e um chute de Medina, não o surfista. Cansado e nervoso, o Atlético foi castigado aos 41 minutos. No contra-ataque, Soares foi lançado, Ed Carlos voltou para tentar uma linha de impedimento, mas o mexicano saiu livre e tocou na saída de Vitor, 1-0. Levir Coupe.
Dessa vez também a torcida, em boa parte do jogo, né? Na maior parte do jogo, a torcida procurou jogar os jogadores para cima, né? Mas realmente faltou, acho que faltou mais coordenação tática e técnica do que empenho. Os jogadores se esforçaram muito, todo mundo viu, correndo o que puderam. É, houve um confronto contra um time que se posicionou muito bem taticamente atrás e ainda saía com qualidade. Então, uma dificuldade, a pressão da vitória deixou o nosso time com uma produtividade menor ainda.
Hoje tem treino e no fim de semana mais um jogo, dessa vez do Mineiro contra o Guarani. A Libertadores volta em 2 semanas. Quem sabe até lá o time não encontra o espírito da competição ou os titulares. Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis. É, ontem ficou nítido, né, que o Atlético não tem aquele elenco, né, que todo mundo achava que tinha, né? Alguns jogadores reservas não têm a menor condição de vestir a camisa. Tipo o Patrick, né, um lateral direito fraco. O André não dá mais, né? O Michael Suel ontem mostrou também que está muito aquém do restante do elenco. E o Atlético agora vai ter que vencer as 4 partidas se quiser continuar vivo na Copa Libertadores da América. Impossível? Não. Mas muito difícil, ainda mais tendo em vista, né, como tem se comportado dentro de campo nas últimas partidas do Atlético. Precisa mudar totalmente de postura dentro e fora de campo se quiser alguma coisa ainda nesta Copa Libertadores da América. Meio-dia e 24. Pois é, o América cumpriu o papel de favorito, venceu o Luziânia por 3-0 no interior de Goiás e se classificou à segunda fase da Copa do Brasil, já que triunfo por 2 ou mais gols de diferença elimina o confronto da volta. Triunfo fora de casa. A partida de ontem foi disputada no estádio Serra do Lago, lá em Lusiânia, no interior de Goiás. O técnico Givanildo surpreendeu ao anunciar a escalação do time, que entrou em campo com o jovem Bruno Sávio na vaga do Henrique e o lateral direito Robertinho no lugar do Patrick. O grande destaque do América foi o atacante Felipe Amorim. Marcou 2 gols e aos 30 e aos 45 do primeiro tempo e ainda sofreu uma penalidade na etapa complementar convertida pelo Mancini aos 32 minutos. Classificada a segunda fase, o Coelhão agora espera o vencedor de Ceará e Confiança, que se enfrentam apenas no dia 1º de abril lá em Sergipe. E no sábado, os comandados de Givanildo Oliveira voltam a pensar no Campeonato Mineiro. O confronto será contra a Caldense no Independência, às 18h30 da noite. Dá-lhe, Coelhão! Meio-dia 25. Chegando agora as notícias do Cruzeiro, hein, que ontem, na estreia na Copa Libertadores da América contra o Universitário lá em Sucre, na altitude da Bolívia, até que tentou, né, criou boas chances, mas não conseguiu sair do empate, né, o que não deixa de ser um bom resultado. O mais importante que me chamou a atenção é a evolução mostrada pela equipe do Cruzeiro. A gente percebe que o Marcelo aos poucos vai dando, né, a sua cara, aquele toque de qualidade na equipe, e logo logo o Cruzeiro vai estar, né, na ponta dos cascos para a disputa, né, deste ano de 2015, e ainda pode fazer bonito nessa Copa Libertadores da América. Os detalhes do empate ontem da Raposa com o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio de 20 no campus. Na altitude de Sucre, o Cruzeiro fez uma partida bastante difícil contra o Universitário e ficou no 0-0. Marcelo Oliveira mandou a campo Fábio, Fabiano, Léo, Paulo André e Mena. William Farias, que saiu para a entrada de Williams, Henrique, Marquinhos e De Arrascaeta depois do Divan. William, que saiu para a entrada de Joel, que foi expulso, e Leandro Damião. O Cruzeiro começou bem e teve a primeira chance logo aos 6 minutos, em bom chute de fora da área de Leandro Damião. Aos 17, o centroavante Celeste quase aproveitou o cruzamento de William, mas não conseguiu alcançar a bola. Já o time da casa assustou aos 19, em cobrança de falta de Cuevo, que além da grande defesa de Fábio, ainda encontrou a trave da Raposa. O Universitário cresceu na partida e teve a grande chance de abrir o placar, mas Palavicini cabeceou para fora com um gol vazio. Na segunda etapa, o jogo ficou mais movimentado e o Cruzeiro teve várias chances de abrir o placar. O Universitário só assustou aos 25 em chute de Berrarano, mas Fábio salvou a Raposa. Antes do fim da partida, o atacante Joel deu um carrinho frontal no jogador boliviano e acabou expulso. Dessa forma, o jogo terminou mesmo sem nenhuma das equipes balançarem as redes. Marcelo Oliveira comentou o resultado.
Eles tiveram muito volume no primeiro tempo, mas sem oportunidades claras. E nós corrigimos no segundo tempo, o William Farias já estava com amarelo e no setor de marcação. O Williams entrou muito bem no jogo, posicionamos melhor, tínhamos problemas do lado do Nena e o lateral direito passando frequentemente. Perdemos muita segunda bola no primeiro tempo e o segundo tempo foi diferente. Acho que houve um equilíbrio maior e as melhores oportunidades, uma com o Damião, um contra-ataque que... Por esse aspecto de tempo de bola, ele rolou a bola um pouco forte com a Arrascaeta. E o William também, que estava sozinho agora numa jogada e acabou finalizando mal.
A delegação Celeste saiu da Bolívia hoje pela manhã e tem previsão de chegada em Belo Horizonte para as 14h30 da tarde. Os jogadores se reapresentam amanhã de manhã na Toca da Raposa, já de olho no próximo desafio do Campeonato Mineiro, sábado, quando o Cruzeiro enfrenta o Tupi em Juiz de Fora. Pela Libertadores, a equipe Celeste volta a jogar na terça-feira, quando recebe o Huracán da Argentina, no Mineirão. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. E os jogos, né, da quinta rodada do Mineiro, sábado tem Tupi e Cruzeiro lá no Mar Helênio, Mamoré e Vila Nova lá em Patos de Minas e América e Caldense no Indepa. No domingo, Democrata, Pantera e o RT lá em Valadares. O Atlético encara o Guarani no Independência às 4 da tarde e o Boa Esporte pega o Tombense às 5 da tarde lá no Dilson Melo em Varginha. O jogo do América contra a Caldense às 18h30, às 18h30 da tarde, e o do Cruzeiro com o Tupi às 4 da tarde, como disse o Rafael, lá no Mário Helênio, em Juiz de Fora. Meio-dia e meia, ou meio-dia e 20 no campus, fica por aqui. Você curte agora o Jornal UFMG. Eu sou Bruno Marum e volto amanhã ao meio-dia e 20. Um grande abraço, valeu, boa tarde.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.